Se o dinheiro traz felicidade, isso pode ser relativo. Mas a falta dele ou a má gestão, isso traz problemas, não temos dúvidas. Hoje falamos de dinheiro no Isso é Psicológico.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Olá, eu sou a Adriana e este é o Isso é Psicológico, um podcast da Rádio Comercial.
Eu sou João Paulo Sousa e hoje recebemos a maior especialista do mundo de finanças pessoais. Ela é a Beyoncé das finanças pessoais. Bárbara Barroso, bem-vinda.
Muito obrigada.
Bem, já foste agora... anunciada assim?
Não, assim nunca. Não, nunca.
É a tua introdução habitual.
Não, mas agora vou querer este corte e se não for menos que isto, não quero.
Eu acho que Beyoncé para cima sempre.
Olha, nestes anos em que já dedicaste a tua vida às finanças pessoais, e porque neste podcast falamos sobre relações, eu estou um bocado na dúvida sobre que tipo de pergunta é que te fazem mais. Como ficar rico imediatamente ou como resolver os problemas de dinheiro numa relação?
Ou ainda há um terceiro, normalmente acontece com relações, que é Bárbara, como é que eu obrigo a minha cara metade a interessar-se por finanças? E eu quase sempre respondo: não gosto nada desse verbo. Não gosto nada desse
verbo. Não é um bom termo, não é um bom termo.
Mas é muito comum ser o verbo utilizado, porque quando temos um casal em que um desperta para as questões das finanças pessoais e para a importância da literacia financeira, se o outro não desperta, há uma tendência para ir puxar a pessoa.
E um por norma, não é?
Mas por norma, o que é curioso, o universo junta pessoas opostas muitas vezes, não é?
Ainda bem que falas sobre isso.
Nós, pronto, somos claramente muito parecidos, não?
Não. Nós somos completamente opostos. E se calhar, olha, aproveito que estás aqui para te dizer duas coisas muito importantes. São palavras simples, mas são honestas. Uma delas é parabéns por estes anos todos dedicado ao trabalho da literacia financeira num país que culturalmente é bastante averso a falar sobre dinheiro à partida. E segundo, obrigado, porque uma das razões pelo qual nós estamos juntos há 20 anos é o facto de nós termos encontrado a nossa... o nosso equilíbrio nisto das finanças pessoais e sem nos termos obrigado um ao outro, mas termos despertado para isto. E
não tu... foi um obrigar, foi só um encorajar. Bastante ativo.
Mas tu foste muito culpada, portanto, obrigado por isso. O podcast de Money Bar, os teus livros, a maneira como tu falas apaixonadamente sobre isto, levou-nos muito à frente numa coisa que é, segundo vários estudos que nós vimos, o maior fator de discussão em casal. Sim. Dinheiro.
Sim, é verdade. É
tu
verdade.
Tens essa noção, não é?
Não, tenho claramente que o dinheiro é um fator de discórdia, é um fator... Há relações que estão bem até haver uma alteração na vida financeira das pessoas. E de repente o dinheiro começa e puxa muitas coisas. É que isto, quando uma discussão começa com o dinheiro, vai-se buscar a família, vai-se buscar tudo, depois vem um saco, entra um saco ali meio negro. Sim. E muito, muito feio. E usam-se remessas e às vezes é uma coisa tão simples como modelos de dinheiro diferentes. Pessoas que valorizam coisas diferentes, que têm experiências de vida diferentes, porque quem passou por um conjunto de circunstâncias de maiores dificuldades versus uma pessoa que teve uma vida normal, comum, dentro do padrão, e depois começa-se a tirar culpas porque não entendes, porque não sabes que eu passei sobre isto, e depois eu estou a dizer, mas que culpa é que eu tenho de ter passado sobre isto? Não significa que eu seja insensível. Mas aí entramos numa espiral, não é? Que as pessoas não entendem que é o dinheiro. É o dinheiro que começou naquilo e vai puxar outras
coisas. Parece uma coisa muito mais superficial quando se fala sobre
isso,
não é?
Mas não é.
O dinheiro é um tema super profundo.
Ele vai buscar este problema de comunicação. Sim. Também, porque já existe um problema de comunicação sobre dinheiro e em cima desse depois entra o problema de comunicação sobre dinheiro no casal.
Dentro do casal.
Sim, pois. Imagina, a comunicação é fundamental no casal, mas o dinheiro é tabu na sociedade.
Exato. Não é? Como é que comunicas bem sobre uma coisa que é tabu?
Exatamente, ou seja, mas às vezes dizem: ah, Bárbara, mas eu chego, estou a conhecer uma pessoa e digo: olá, tudo bem, então quanto é que ganhas? Eu digo: não, vocês também, não é preciso irmos nem 80, não é?
Onde é que investes?
Mas pessoas que chegam a casamento, já estão casadas e não sabem nada sobre o outro, o que é que o outro valoriza. Uhum. Há um tema que eu falo muito, que me é muito sensível, porque conheço muitos casos próximos de infidelidade financeira. Esconder questões financeiras.
Gastos secretos.
Gastos secretos ou ocultar bens. O outro, uma das partes do casal não fazer a mínima ideia do que é que a outra pessoa já tem em termos de investimentos, de património. Porquê? Porque o dinheiro é tabu. E porque se a pessoa está comigo, tem que estar comigo, não pelo dinheiro. E isto é a desculpa para não falar do dinheiro. A pessoa tem que gostar de mim porque eu sou. E isto perpetuamos este colocar de lado ali o dinheiro. Como há outros temas sensíveis, a intimidade, e o dinheiro entra aqui nesta esfera de... Não se fala, não se pergunta uma idade à senhora, não se pergunta às pessoas quanto é que elas ganham, porque é má educação. E isto é cultural.
Vê-se também como uma perda de autonomia abrir este livro, não é?
Sim. E depois quem pergunta parece que é um interesseiro. Não é? Então, como é que chegamos aqui a este meio? Chegamos com os sonhos em comum, que é o que eu costumo dizer. Cada casal tem a sua componente individual. Vocês, cada um tem os seus objetivos, a sua forma de estar. Passou com a sua família coisas completamente diferentes.
Claro.
Teve experiências completamente diferentes. Por muito que se conheçam desde miúdos, tem experiências completamente diferentes. Mas há alguma coisa que vos juntou. Portanto, há coisas em comum.
Objetivos.
É? Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa, não é?
Esta
é
ruivelosa.
E isso que une é ir buscar isso que, e muitas vezes eu falo, quando falo com os casais, é fixem-se nos sonhos em comum e tragam o dinheiro para aí. O dinheiro que vai me permitir concretizar esses sonhos em comum. Porque depois cada lado vai fazer sacrifícios diferentes. Vou trazer assim umas generalidades, não gosto muito de generalidades, mas para ajudar a tangibilizar aqui um pouco. Por exemplo, de uma pessoa que valoriza mais concertos, outra mais viagens, outras que quer o seu futebol. São coisas diferentes. E isto é logo um motivo quando de repente não há o dinheiro para as férias. Ah, mas tu gastas o dinheiro em roupa. Então e tu é o futebol todas as semanas. Porquê? Porque um valoriza uma coisa e o outro valoriza outra coisa. Mas quando nós temos um objetivo em comum, em que implique, inclusivamente, algum sacrifício, cada um vai sacrificar coisas diferentes por um bem maior. Portanto, é trazer aquilo que é mais importante para o casal. É o quê? É uma casa nova? É o objetivo? É uma viagem pelo mundo? É um novo carro para a família? É o quê? Então, para nós tirarmos as amarras individuais, é pormos aqui no topo aquilo que é para os dois.
Mas depois... isto que estás a falar também já pressupõe haver um certo planeamento, não é? Parar e pensar qual é que é o nosso objetivo daqui a 6 meses, daqui a 3 meses a tal viagem, daqui a 1 ano.
Sim,
a tal
mas às
casa.
Vezes, às vezes pode partir, eu estou a pensar em casos, vou dar exemplos, de casais até que ou um dos elementos não planeia muito, o outro não está para aí e faz assim, ok, vamos dividir. 50-50, cada um tem que atribuir 500 euros cada um. Cada um tem que dar 500 euros. Há um lado que pode ser extremamente organizado, o outro pode ser completamente desorganizado, mas sabe que tem que pôr lá os 500 euros. Como é que ele vai acontecer? O outro desorganizado nem sabe muito bem, não é? Não sabe como é que aquilo vai acontecer, mas vai. E trazer sempre aquele objetivo. Agora, vamos imaginar que eram umas férias e... um do outro lado dizer, olha, falta aos teus, mas já me estás a cobrar, depois isto vira, é fácil virar discussão, não é? Mas aí tem a ver, como estavas a falar há pouco, da comunicação do casal, porque também o casal que quer mandar farpas, isto é fácil, isto, a gente está o dia todo a mandar farpas um ao outro, não é? Não é preciso, até pode ser o pão lá de casa que está duro, qualquer coisa serve, não é? Qualquer coisa serve.
Quando há vontade de discutir, é fácil.
Sim, quando existe essa vontade. Mas efetivamente... pode até haver essas questões de um ser mais organizado, o outro ser menos organizado, mas eu trago o sonho em que vamos ter, costumamos ter nos casais, muitas vezes, vou caricaturar, então, a pessoa do Excel, tudo organizado.
Adriana?
Exato. Temos tudo aqui um organizado. Exemplo prático, sim.
Organizado, a pessoa metódica, que tem tudo, e temos do outro lado sempre o criativo, a pessoa criativa. Não é?
Olá.
E que depois até se sente pouco a respirar com tanta organização, não é? E estas pessoas E é bom que entendam, ah, mas devemos estar junto com pessoas iguais ou com pessoas... Não, a célebre frase dos opostos atraem-se por algum motivo existe, porque cada um vem trazer algo complementar Sim. ao outro, não é? Um vem trazer uma dose de loucura e o outro puxa para a terra, não
é? E também é a forma como nos habituamos a isso. Eu, indo a exemplos práticos da nossa relação, a Adriana é a pessoa do Excel, eu sou o criativo, e isso no início causava-me muita claustrofobia, a coisa do Excel, de Sim. como é que eu me encaixo nisto, eu não sei ler isto, eu não percebo isto. Isto são números em caixas, isto é um mundo completamente diferente para mim. E de repente passou para uma coisa, passado alguns anos de habituação a isto, de falarmos sobre isto, de estudarmos sobre isto, de irmos a, de lermos sobre isto, de ouvirmos podcasts sobre isto, de irmos a eventos sobre isto e de interessarmos sobre isto e termos sonhos em conjunto sobre isto, passou a eu preciso de regularmente visitar esse tal Excel com a Adriana. Para eu ter noção do que é o estado atual das coisas. Porque eu rapidamente vou para o... Pronto, eu ando só a trabalhar e está um caos e eu nem sei se estou desgraçado e se para a semana estamos sem nada para comer ou se estamos milionários. Não faço ideia. Quando és o criativo, tens estes altos e baixos, não é? Focas-te tanto no trabalho e em tantas outras coisas que de repente deixas de perceber como é que é a vida, o dia-a-dia da vida. E o Excel e a Adriana trazem-me isso, que é, olha, está tudo bem, estamos a ir nesta direção, avançámos isto ou recuámos isto, mas estamos a ir nesta direção.
Isto e é bom não uma desvalorizar, calma. Ou seja, esse é o que é um ponto importante, que é ambos os elementos do casal terem esta awareness, estarem alerta do que é que se está a passar, mas não tem mal nenhum funcionar como equipa. Não tem mal nenhum.
Ao contrário.
Essa coisa de... têm os dois, e olha que e aqui posso até ser alvo de muitas críticas por parte de pessoas que lidam com a parte financeira, mas eu costumo dizer que eu gosto de fazer e trabalhar com finanças humanizadas, tanto que uma das frases que eu digo é a vida não é um Excel, apesar de eu adorar o Excel, mas a vida não é um Excel.
Olha, mas isso que tu estás a dizer das finanças humanizadas faz muito sentido, porque se calhar muitas das coisas que eu li sobre finanças e investimentos dizem que cada pessoa tem que fazer de forma muito individual e estar muito consciente e adquirir imenso conhecimento. E a verdade é que num casal, se pudermos trabalhar como equipa, há uma pessoa que se calhar vai gostar mais e ter mais esta Sim. aptidão, e a outra não precisa estar em esforço o tempo todo a ler relatórios
claro
de contas que não lhe interessam.
Agora, um ponto positivo em casal é... o criativo não desvaloriza o do Excel não desvaloriza o criativo, não é? Uhum. Portanto, não somos todos iguais, temos valências diferentes. É maravilhoso um casal em harmonia, porque ninguém para um casal poderoso. Ninguém para.
É verdade.
Ninguém para.
Esse é
uma esqueçam.
Power team.
É uma power team. Porquê? Porque são dois. É que uma pessoa sozinha... às vezes tem muitos momentos de solidão e estou a fazer bem, não estou a fazer bem. E ter um parceiro, um partner, eu costumo dizer, é o sócio da vida. Não há nada mais maravilhoso do que ter um sócio na vida, não é? E então, um fica, é o que organiza, não é? Outro é o que consegue, ok, vamos desafiar para as férias. Se calhar um traz assim umas coisas mais criativas e a outra pessoa vem com o Excel, mas... esse controle é necessário para conseguirmos até fazer coisas mais Sim. criativas.
E fazemos acontecer, não é?
Exatamente.
Mas olha, aproveitando a ideia também desta parceria e da equipa, há uma coisa que tu falas muito, que é a questão do fundo de emergência, uhum. não é? E acho que isto, quando falamos num casal e até numa família, é algo fundamental. Muitas vezes os problemas em casal começam a surgir até porque não existe este fundo. Não, eu acho que... é uma das coisas que, se calhar, os casais devem ter em conta.
Uhum. Então, o que é isto do fundo de emergência? O fundo de emergência é um pé de meia, no fundo, não é? Eu tenho uma parcela de dinheiro de parte para fazer face a imprevistos. As boas práticas sempre falaram entre 3 a 6 meses. Eu, muito depois da pandemia, ajustei para de 6 a 12 meses e, sobretudo, para quem é trabalhador independente. É fundamental. Eu sei que é mais difícil. Portanto, havendo um dos elementos que seja trabalhador independente, é mais difícil. Mas, exatamente pela inconstância dos rendimentos, torna-se ainda mais relevante haver este fundo e este pé de meia. Podem dizer, mas é muito difícil chegar a esse valor. Ok, então vamos começar com um mês. Porque assim, é step by step, passo a passo a gente começa. E ter essa almofada financeira vai permitir exatamente quando há um imprevisto, depois também não há apontar dedos, porque a gente vai àquela almofada. Mas ficar definido em que situações é que ela é usada. Porque se a almofada for conjunta, temos que... não vale tudo, ou pode valer tudo, se o casal tiver confortável com isso. É uma coisa importante que se entenda nas finanças que não há certo nem há errado. E nas finanças em casal, há aquilo que funciona em casal. E podíamos trazer aqui o tema das contas conjuntas ou separadas ou o que for, e há quem defenda sempre separadas, há quem defenda juntas, há quem defenda híbrido, e eu defendo que os casais estejam bem e felizes com o seu modelo de dinheiro em casal. E há casais que funcionam com todos os tipos de modelo. Portanto, não há um certo. Há um mais preponderante do que outro, mais comum, não é? Que é o híbrido. O que é isto do híbrido? É, existe sempre uma conta conjunta para as coisas em casal. Este tem sido, é o mais utilizado para as contas do casal, e depois cada um tem a sua individual. Mas há casais que têm tudo completamente junto. E há casais que depois têm tudo completamente separado. Deve funcionar para os casais. E agora, quando falamos, e eu vou trazer isto, pode ser polémico, que é a questão tudo separado, eu gosto de entender o porquê. Durante muito tempo.
Pois.
Porque há qualquer coisa.
Talvez estes perfis que nós estávamos a falar, porque pode haver perfis muito diferentes.
Não, quando eu digo tudo separado, imagina, não é só uma conta. Há pessoas que têm tudo. Nem parecem um casal um paga as férias num ano, o outro paga no outro, é tudo separado. E atenção que eu já conheci casais tão bem, está tudo, e é assim que funciona, mas eu gosto de entender o porquê. Pois sempre que eu vou tentar entender o porquê, há um porquê forte.
Pois, é
engraçado. E vem de trás, muitas vezes.
Do porquê, porque quando nós fazemos... Pelo menos eu, no meu percurso de literacia financeira, uma parte muito importante foi perceber quais é que eram as ideias pré-concebidas que eu tinha, de onde é que elas vinham, não é? E, portanto...
Esse é o conceito mais revolucionário. É o conceito mais revolucionário do início, é perceber que há uma planta daquilo que nós temos, sim, como ideia, sim, do que é o dinheiro. Uma planta como se fosse uma planta da casa. Sim. Foi a coisa mais visual que mais me tocou, foi perceber que existe esse alicerce, essas fundações e essas coisas... Tão antigas que nós já nem nos lembramos, não é?
Sim.
É revolucionário.
Mas depois foram fáceis até de perceber, porque nós começamos a pensar como é que era na nossa casa. Sim. E o que é que nós víamos acontecer. Se calhar temos alguns traumas relacionados também com dinheiro.
Sim. E atenção a isso, e desculpa interromper-te, mas em relação aos traumas, que às vezes acontece, me dizem, mas Bárbara, não tenho trauma nenhum. E atenção, o trauma não tem que ser algo catastrófico, não é?
Claro.
Trauma é algo que nos deixa uma marca. E há muitos traumas que nem nos apercebemos. Só vamos buscar, só vamos os unir mais em adulto. E muitas vezes quando paramos, quando ouvimos um podcast como esse, quando refletimos. Eu acho que hoje em dia andamos aqui muito na espuma dos dias e refletimos pouco, não é? Vamos reagindo. E um dos exercícios que no fundo nas nossas formações, e nós trabalhamos muito a parte comportamental, é fazer esta viagem, não é? Fazer esta viagem, entender porque é que eu tenho esta relação que tenho com o dinheiro ao dia de hoje. Mas estavas a dizer que descobriste...
Sim, descobrimos, e acho que é muito geral, se calhar também é uma coisa cultural, que o... Ter dinheiro, ser rico, vá, é muito mal visto.
Ah, sim.
E que nós crescemos muito com essas mensagens. E então, isso, claro, é uma barreira, porque...
Condiciona-te.
Condiciona muito depois aquilo que nós fazemos. E dentro de um casal pode haver muito esta perspectiva de... E até de virem de fundos diferentes, não é? Desenvolvimento, sim, de até uma pessoa ter mais entranhado esta ideia de que o dinheiro, de alguma forma, é uma coisa má.
Sim,
pronto,
sim.
Pois pode ser difícil trabalhar em conjunto.
Mas isso é uma questão até cultural, não é? Nós vemos, e há um conjunto de associações de quem tem muito dinheiro é porque enganou alguém, porque é ilícito, e é alguém mau. E das coisas que eu, por exemplo, tenho mais pena de ver acontecer é muitas vezes as guerras que se fomentam entre patrões e trabalhadores. Reparem, porquê que criamos fações? Porquê que estamos a criar? Há uma diabolização dos patrões. Há patrões, efetivamente, que são maus. Ah, mas não há patrões bons. Como há trabalhadores bons,
claro,
e há trabalhadores... Mas o que nós estamos a fazer é aqui uma segregação entre o quem tem poder ou quem tem, supostamente, mais dinheiro... E entre quem tem menos. E perpetuamos isto. E uma das coisas, e agora está-me a recordar de falar disso, que também acabo por falar nas nossas formações, que é, e muitas pessoas ficam a pensar, e casais, que é, nós não nos vamos nunca tornar em algo que repelimos. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês têm isto e este pensamento de ódio, consciente ou inconsciente, sobre o dinheiro, vocês nunca vão ser bem-sucedidos financeiramente.
Uhum.
Nunca. Porque tudo na vossa vida vai-vos afastar daquilo. Tudo. Vou caricaturar, mais uma vez. Eu gosto muito de trazer exemplos. A célebre, se eu dissesse assim, às vezes faço esse exercício com os meus filhos, os carros amarelos que a gente vê, as grávidas, que de repente toda a gente está grávida, não está. Em termos, de, obviamente, de awareness, não é?
É o nós, foco.
É o foco. Nós vamos começar a ver grávidas. Resolvemos comprar um modelo de um carro. Nunca tínhamos reparado naquele carro. De repente, não está, toda a gente tem este carro. Toda a gente. Estou farta de ver este carro, não é? Porquê? Porque nós, nem vou estar a explicar do ponto de vista psicológico e o que é que acontece no nosso cérebro que nos vai trazer. Portanto, aqui é esta atenção e vamos reparar nisso. Ora, se no nosso modelo do dinheiro, se as histórias que contamos a nós, os pensamentos, reparem, todos nós, no nosso dia-a-dia, podemos ou não controlar os estados a que nós estamos. Às vezes a gente vai entrar para uma reunião, estamos ali muito furiosos, qual é que vai ser a nossa predisposição? Para isso, não é? Então temos de tentar mudar o estado. Sendo o João Paulo apresentador, às vezes uma pessoa está num dia difícil, tem que entrar no ar, tem que se pôr num estado, não é? E existe um conjunto de técnicas para pôr o estado. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós inconscientemente, no que é o dinheiro, nós deixamos-nos ir com o flow, não nos pomos com o estado. E isto pode significar o quê? Às vezes, as pessoas que mais nos criticam, que mais nos bloqueiam, não são as que não gostam de nós, são as pessoas que estão próximas de nós. E nós não nos apercebemos que o que estamos a alimentar a nossa mente, isso vai condicionar os nossos pensamentos e as nossas ações. E conforme as nossas ações, nós condicionamos os nossos resultados.
Claro. E essas pessoas também carregam a história delas sobre o que é que, sim, é o dinheiro e outras coisas, mas falando agora sobre
mas
o
quanto,
dinheiro...
Mas não... quantas pessoas nós não conhecemos que são irmãos, mesma mãe, mesmo pai, caminhos completamente diferentes, formas de estar na vida completamente diferentes, claro. Então... Não foi eu. Há uma componente ali que é a decisão da própria pessoa, é a personalidade e a decisão, porque eu não controlo o que me acontece, mas eu controlo como eu reajo ao que me acontece.
Uhum. E à mesma situação podes reagir de maneiras diferentes. Sim. Eu estava a pensar nisso há bocado quando falavas sobre os nossos pais, por exemplo, deram-nos um determinado tipo de educação. Isso pode-nos fazer esta questão do diabolizar o dinheiro, de dizer que o dinheiro é mau, que esta coisa cultural que existe sobre não gostarmos de falar, faz com que não gostemos de falar sobre isto e faz com que, por exemplo, pessoas tenham reações muito extremas em relação a isto, que seja, eu não gosto de dinheiro, eu vou gastar todo o dinheiro que tenho para não ter dinheiro, ou eu não gosto de dinheiro, eu vou guardá-lo todo ao máximo e não vou gastar um cêntimo, nem sequer vou viver como se tivesse algum dinheiro, porque eu não gosto de dinheiro, mas eu tenho medo que ele falte. Isto pode levar a dois extremos completamente,
sim,
diferentes.
Um padrão que nós notamos é que na idade adulta há uma tendência para fazer um de dois caminhos. Ou repetimos o modelo ou repelimos o modelo.
Exatamente.
Ou vamos, consciente ou inconscientemente, ter o mesmo tipo de padrão de comportamento daquilo da nossa infância. O que nós vimos, convivemos. E às vezes, uhum, o que vimos pode ser em casa, é muito impactante, mas pode ser o meio onde nós estamos, ou seja, pode ser a família mais alargada, amigos com que nos dávamos, o bairro onde crescemos, a escola onde andámos, tudo isto vai nos condicionar quando nós estamos a formar a nossa personalidade. Ou então vamos repelir, que é, eu não quero, aconteceu-me isto, eu quero o oposto. Portanto, se eu tinha uma família com problemas com dinheiro, eu nunca me vai faltar o dinheiro. Eu quero fugir daquilo. Porque a dor foi tão forte que eu vou, yeah, fugir dali. Portanto, costuma haver, como estavas a dizer bem, um padrão que notamos que é um destes dois caminhos. Ou repetimos ou repelimos.
Difícil fugir do nosso passado.
É, mas conseguimos sempre fazer o nosso... Nós não podemos começar de novo, mas podemos fazer um novo fim. Não é?
Pois, tornar-nos conscientes já ajuda bastante e isso pode ser um caminho feito em casal que também
mas
acho
é tão,
que
é tão difícil.
Ajuda.
Quando tu começas, o início de começar a saber mais sobre isto é super difícil porque depois tu começas a perceber a quantidade de conhecimento que não tens sobre isto. Começas a perceber e até começas a aproximar mais de pessoas que têm algum conhecimento ou que já fazem alguns investimentos, por exemplo, e tu sentes porra, como é que eu só cheguei aqui agora?
É. E todo o tempo que já perdemos.
E todo o tempo que perdi. E depois começas a comparar-te e deixas-te de comparar com a pessoa que odiava dinheiro, mas com a pessoa que afinal já faz investimentos e que está super bem sucedida e tu estás no início dessa viagem.
Então, tu, de repente, tu reprogramaste para um novo modelo de inspiração.
Sim, completamente. É? Sim.
E isso é uma mudança que estás a fazer.
Mas há dias em que é inspirador em que há, e há
e
outras
é que é frustrante.
Completamente sim, frustrante. Sim, percebo, derrota-te.
Sim, mas isso é uma das coisas que até dos mercados financeiros eu costumo muitas vezes dizer que a gente aprende e tem que aprender rapidamente. No regret, sem arrependimento. Se eu me fosse arrepender por tudo o que eu podia ter investido, isso, vivemos numa frustração. E se eu tivesse começado há 20 anos? E se eu tivesse investido ali? E se a gente tivesse comprado aquela casa e arrendado e não sei o quê? E se em vez de... vamos entrar aqui em paranoia, não é?
É. Portanto... Mas é engraçado dizeres isso porque, por exemplo, é um pensamento que eu tenho muito ativo para o nosso filho. Sim. Ou seja, todo aquele tempo que, quando eu comecei a olhar mais para as finanças, percebi que tinha sido perdido, não é?
Sim.
Pronto, olha, não há nada a fazer. É. Mas ele agora é pequenino e, portanto, podemos começar a partir de agora e também, não só a fazer uma poupança para ele, mas também a pensar que ele não precisa de esperar até aos 30 anos para ganhar a literacia. Há coisas que já se podem fazer com as crianças para elas adquirirem também conhecimento financeiro.
Claro, claro que sim. E o falar de dinheiro, trazer o tema da comunicação é fundamental. Os meus filhos não são a regra, são a exceção, como é óbvio, desde pequeninos, mas há coisas que eu noto com ele, é a naturalidade com que se fala de dinheiro. E eu já tenho um filho com 14 anos e outro com 12, o dinheiro não pesa, não é um tema pesado em casa, é como o Minecraft e o Roblox, entra ali na mesma esfera e fala daquilo, e é muito natural para eles, e essa leveza vai retirar esse peso e essas cargas da família e do carregar, coisas que eu fazia com eles em pequenino. Olha, uma coisa ótima que é para eles perceberem como é que se comparam os preços. Para começar, são ótimos que eles são pequeninos e os bons preços normalmente estão em baixo. Então,
são ótimos. Ainda te ajudam.
Sim. Então é o preço por litro, preço por quilo, preço por unidade. Então, gamificar. Eu sou apologista de tornar tudo divertido. Até eu faço com adultos, não é? Portanto, gamificar. Vamos tornar isto divertido. Então, agora eu preciso do... E depois, quando tem irmãos, no meu caso, eram os dois muito próximos, aquilo virava uma competição.
Exato.
Preciso do pacote de arroz mais barato. Mas já sabem qual é que é o truque. Eles sabem que é no preço pequenino, tem que ler o preço por quilo, não é? E até, mãe, olha este é maior, mas aquele do quilo, o número é mais pequeno, portanto este, não é? E eles saberem isso, comparar, é uma forma devagarinho de ir introduzindo. Outra coisa é, às vezes, a partir de uma determinada idade, 6 anos, olha, tens 5 euros, dá-lhes aqueles carrinhos pequeninos, porque há os carrinhos do supermercado
dos bebés, quase
dos bebés. E de repente tens 5 euros, vais fazer o teu lanche, mas não podes, se precisar, está aqui, dão-lhes o telemóvel só com o fim da calculadora, ou para fazer as contas de somar, quando já têm para 7 anos, um bocadinho mais de 7 anos, para fazer ali as contas de somar, coisinha, trazer normalidade e em coisas que eles entendem. Portanto, eles entendem que vamos ao supermercado, que compramos coisas. E então, coisas que tenham a ver com eles. Os lápis, as canetas. Explicar que há ali uma face que quase para todos os pais têm que explicar que o multibanco não é um senhor bonzinho que dá dinheiro. Que aquilo está ligado à conta. E na altura eu lembro que o meu filho mais velho achava que vinham no fio as notas, não é? Que as notas vinham, estavam ligadas. Eu dizia mais ou menos isso. Então, mas ele puxa lá da tua conta no banco. Tinha pai,
pronto,
é uma
boa maneira de visualizar.
E eu disse, sim, imagina, é digital, mas ele faz isso, portanto. Porquê? Porque veio também com o meu filho, na altura devia ter 4, 5 anos, e eu disse que não, alguma coisa, e ele diz, mas tu podes ir aquele do cartão que dá o dinheiro. Não, aquele não é mágico, não é? E depois a mãe e o pai vão trabalhar, a mãe e o pai depois põem o dinheiro na conta, e depois aquela máquina está ligada ao banco, e por isso é que ele dizia, mas vem no fio, e eu,
Não, mais ou menos.
E olha, isso é o máximo falares nisso, porque eu acho que isso é verdade para crianças, mas também para adultos, porque há aquela questão de que pagar com multibanco psicologicamente é menos doloroso do que pagar com dinheiro, não é? Porque dar o dinheiro implica uma perda, passar o cartão não é visto da mesma maneira e, portanto, já estás a ensinar que tem que associar o cartão à mesma.
E eu lembro-me perfeitamente de uma pessoa a falar disso com os miúdos. Está-me a recordar a idade, mas eram pequenos e um riscou a camisola do irmão. Riscou? Uma coisa tonta, mas a idade riscou a camisola toda do irmão. E ele tinha umas poupançazinhas, ele devia ter, quer dizer, 6 anos, por aí. 6, o outro tinha 4, sim. Riscou a camisola toda. E eu fui com ele à loja, ele tinha poucas poupançazinhas, que eram as moedinhas dos avós, uma coisa assim. Ficou quase sem dinheiro nenhum e eu obriguei-o a comprar uma camisola para ele e para o irmão, porque eu vestia-os de igual, era essa piruzeira, eu vestia-os de igual. Eu disse, vais comprar uma camisola aqui. E eu lembro-me que o ato de ele dar o dinheiro... Eu parecia que lhe estava a arrancar um braço.
Foi doloroso, de certeza.
E eu lembro perfeitamente, meu filho mais velho, portanto, pai, uns 6 aninhos, até pega e dá-se a nota, e eu chamei-o a atenção para ele não mandar não ser mal educado, mas nunca mais, que eles têm uma fase em que riscam tudo em casa, riscam as paredes, riscam... Eu andava numa fase que era riscava tudo, então riscou a roupa, e eu... Então custou-lhe, porque ele tinha aquelas poupanças guardadinhas, já não me lembro para comprar o quê, já não sei se... Mas ele estava a guardar aquele dinheirinho para alguma coisa que queria, disse, tens de contribuir, guardas o dinheiro, nunca mais. E hoje ainda falamos disso, portanto há coisas que ficam e que marcam, para dizer que não estraga a roupa e que saiu do teu bolso.
Sim, e porque tem uma consequência, não é?
E tem uma consequência, porque isso eu acho que depois hoje em dia nós pais, a gente para muitos golpes da criançada.
Não, acho que isso foi maravilhoso. Mas olha, estás aí também tocar no ponto de... ele tinha uma poupança, não é? Para uma coisa específica que ele queria. E nós tínhamos aqui, nos nossos tópicos, uma coisa com a qual eu me identifico, são compras impulsivas.
Sim.
Que eu acho que em adultos é algo que também acontece e que dentro do casal pode ser um bocadinho... difícil de gerir, quando alguém tem esta coisa impulsiva de fazer compras e às vezes compras avultadas. O teu filho já tinha esta ideia que se calhar a melhor estratégia seria fazer uma poupança, não é? Para essa tal compra de sonho,
e eles
em vez
têm...
de aparecer com ela em casa, surpresa.
Não, não podia aparecer, não é? Ele não ia aparecer claramente em casa. Mas eles poupam com os objetivos. Ainda agora um mais novo quis mudar o telefone. Eu disse, o teu telefone está incrível, mas eu tenho dinheiro. E eu disse, muito bem, então vais comprar. Então deu o telemóvel dele de entrada e pagou a diferença. Se eu posso pagar, claro que posso pagar, mas ele não precisa. Portanto, ele tem que ter a noção.
Claro.
E os meus pais faziam isto. Ou seja, eu comecei a ter trabalhinhos muito nova e gostei muito de ter o meu dinheiro. Percebi muito rapidamente que eu gostava de ter o meu dinheiro, porque a coisa que eu mais ouvia era não.
Exato.
E eu percebi que de repente ali era sim. E é engraçado sentir que isso moldou a minha personalidade. Hoje em dia percebo isso, né? Olhando para trás, que isso mudou a minha personalidade, que eu percebi muito cedo que dinheiro era liberdade. E o primeiro dinheiro que eu lembro perfeitamente de ter, nem tinha 9 anos. A minha avó tinha, eu tinha ido passar as férias com ela, ela trabalhava, a minha avó, e deu-me um dinheirinho. Eu andava para lá quase a atrapalhar, mas eu muito compenetrado. E ela deu-me 1000 escudos. Não me esqueço mais. Troquei-os todos em notas de 100. Havia notas de 100. Troquei-os... Para parecer muito. E a primeira coisa que eu... Exatamente. Rich. E lembro perfeitamente que a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa pastelaria que entrava com a minha mãe e dizer à minha mãe o seguinte. Escolhe que eu pago.
Uau!
Nunca mais me esqueço. Escolho que eu pago o gelado. Mas aquilo, o poder que eu senti de...
Sim.
Eu é que pago o gelado. E aquilo foi tão marcante para mim, eu consigo voltar. Eu ainda continuo a passar pelo mesmo sítio. E reparem, como eu passo volta e meia pelo sítio, volto àqueles 9 anos e ao perceber de quando eu tenho dinheiro, eu decido.
Brutal.
E isto é muito importante. Eu decido. Então, eu quero ter dinheiro. engraçado, porque há pouco tempo estava a dar uma entrevista e voltei atrás e a perceber como isto foi importante no meu modelo de dinheiro. Não foi negativo. Mas não se falava de dinheiro em minha casa, atenção.
Pois, mas acabou por te mostrar que isso teve um impacto grande nas tuas relações,
sim,
não é? Porque
sim,
essa liberdade dá-te uma
e
maneira de
sentimento associado ao dinheiro.
De liberdade. Eu fiquei com essa associação, não tenho uma coisa negativa, mas o que eu... Olha, só depois dos 40 anos é que descobri quanto é que o meu pai ganhava. Perguntei-lhe a determinada altura, olha, mas aquilo nunca estava fácil, pai. Quanto é que tu ganhavas? É que não era fácil. Era tudo a marma, não pode ser, isto não está fácil. Era fácil, mas não estava fácil, não estava fácil, mas não estava fácil nos anos 80, nos 90, nunca teve fácil aquilo. E o meu pai era, não. Eu tinha presentes só no meu aniversário e no Natal. Tanto que eu faço anos em março, eu em março já sabia o que é que queria no Natal já sabia o que é que queria, porque os presentes vinham aí. Eu sabia, não havia, e eu às vezes explicava ao meu filho esta coisa de... Ou seja, porque eu vou ali ao supermercado comprar um
e
carrinho.
Uma coisa,
mas é insignificante.
Quem é que faz isso?
Não, mas atenção, que eu fiz isso. Eu fiz isso como mãe, não é?
Claro.
Portanto, atenção, não sou perfeição, não é? Mas fazia isso. O carrinho, que é insignificante. Não é assim insignificante. Estamos a passar certas mensagens que depois deixam de existir os momentos especiais. Obviamente, a gente, quando é mãe ali, mais pequenos, o coração amolece mais, não é? Depois, obviamente, calibrei aqui a rota de educadora financeira.
Porque sentiste que isso podia prejudicar o facto de estar...
Não foi muito consciente, confesso. Mas percebo a determinada altura, olha, muito engraçado, dois filhos, mesma mãe, mesmo pai, mesma educação, um claramente tem uma predisposição muito mais do que o outro para a parte financeira. Não tem comparação. Não tem comparação. E isso é tudo igual lá em casa. Mas há uma parte da personalidade deles. Agora, por exemplo, os ensinamentos hoje em dia, com 12 e um com 14, para mim é fundamental. Portanto, eles têm uma semanada, gerem a semanada deles. Por exemplo, o meu filho mais velho às vezes diz, ah mãe, eu acho que preciso de dinheiro para almoçar. Eu disse, tu tens o teu dinheiro, eu pago na escola. Se tu queres ir almoçar com os teus amigos, levas do teu dinheiro. Ah, mas se tu me desse o dinheiro, não gastava o meu. Eu,
olha isso, mas isso é uma verdade.
E como é que é com os amigos? Eles têm amigos que com quem conseguem falar sobre...
Não, eu percebo, para falar com os meus filhos que não.
Pois.
Mas volto a dizer, os meus filhos não são a regra, não é?
Exato.
Mas eu percebo pelo... Eles têm organizado. Por exemplo, meu filho mais velho, agora, com 14 anos, diz-me, mãe, eu tenho ali um dinheiro, já tenho ali um dinheiro, porque ele cortou as idas fora com os amigos, começou a cortar porque começou a perceber que aquilo diminuía-lhe o dinheiro. E ele gosta de ter a liberdade. E ele disse, mas aquilo está parado, eu quero pôr na bolsa. Porque é o meu filho, não é? Isto não é
exato,
normal de
claro,
uma criança de 14 anos, um jovem dizer isso. Porque está ali, mãe, está parado para não estar a render nada e eu preciso. O que é que uma mãe ou um pai pode fazer que é alertar? E é aqui que está a literacia financeira. Obviamente que ele já tem, ter esta consciência diferente. Eu disse, mas queres o dinheiro todo? É que se tens o dinheiro todo, perdes liquidez em parte, ou seja... Depois atenção, que não até consegui juntar para ir fazer. Não, está tudo bem. Eu prefiro ter aquele dinheiro investido. E pronto, e tomamos essas decisões em conjunto. Mas é isso, é tornar o tema leve. Mas mesmo com os amigos tem que ser leve. Tem que ser leve. Alguns amigos, quando amigos de amigos me conhecem, acham que eu vou julgar. E então pensam que eu chego e vou ter o discurso de não podes sair à noite, não podes fazer nada, como se de repente a pessoa para ter dinheiro não pode fazer nada. E eu não sou nada apologista da privação. E esse é o mal, toda a gente associa dinheiro a privação e a escassez.
Pois.
Porquê? Porque se eu te digo que temos que poupar, na tua cabeça, como poupança, consumo futuro, tu deixas de consumir hoje para ir consumir no futuro, a pessoa, nós estamos programados para o imediato.
Uhum.
Ponto, não é? O nosso cérebro humano é muito preguiçoso, tudo o que dê muito trabalho a gente foge, é uma questão de sobrevivência nossa, não é? Portanto, tudo o que dá muito trabalho a gente quer resultado já, não é? Perder 10 quilos, já amanhã, se for preciso, agora ir ao ginásio, comer bem, ai que canseira, isto demora imenso tempo. Portanto, tudo o que demora muito tempo, tendemos a fugir, tem que ser mais consciente. Portanto, desde o momento em que eu associo, tenho esta associação à privação, a que não posso fazer coisas, eu vou fugir do tema do dinheiro. Porque vem aquela Bárbara que vai dizer que eu não posso fazer nada. E é mentira. Agora, tem que caber no bolso.
Não é? Exato.
Sim.
Tem que caber no bolso.
E também aquilo que estás a dizer é talvez um pouco cultural. Em Portugal, quando se fala em dinheiro, finanças, etc., as pessoas pensam poupança e privação.
Sim.
Se calhar nos Estados Unidos o que as pessoas pensam é
em ganhar
investimento
mais.
E como é que fazemos para aumentar...
Claro. Porquê? Porque o que é a poupança, rendimento disponível, é a diferença entre as receitas e as despesas. O que sobra, não é? Vamos, temos aqui uma diferença na nossa poupança. Sempre que nós pensamos poupar, pensamos em quê? Em cortar.
Uhum.
Em cortar. Mas chega um momento em que não dá para cortar mais nada. Já temos os mínimos olímpicos. Então como é que eu aumento a minha capacidade de poupança? Tenho três formas. Ou reduzo as minhas despesas, ou aumento as minhas receitas, ou faço uma combinação dos dois. Que é o ideal, ou seja, temos as nossas finanças do ponto de vista eficientes, mas depois chega um momento, se eu quero aumentar, eu tenho que ganhar mais. E nós, aí também o sistema educativo, nós não estamos ensinados nem programados para um pensamento de ganhar mais. Seja ganhar por aumento das minhas competências para eu ter maior valor e ser melhor pago, seja num espírito empreendedor. Ah, mas toda a gente tem que ser empreendedor. Não, mas toda a gente pode empreender, até nas próprias organizações, chama-se intraempreendedorismo, não é? E se eu trago um valor acrescido à minha empresa, naturalmente mais cedo... Ah, mas a Bárbara... Depois vamos começar a contar histórias, todos contamos. Mas a minha empresa não me reconhece. Vamos procurar uma alternativa para nos reconhecerem do outro lado.
Mas também não há esse reconhecimento muitas vezes internamente, não é? De que o nosso valor acrescenta valor. Precisamos de fugir de... Há outra coisa, já se falou tanto dessa culturalidade hoje, há outra coisa que nos impede muito de progredir neste sentido às vezes, que é o conceito de humildade, que também tem um bocadinho a ver com esse da escassez, que é, eu só poderei ser um bom trabalhador se for muito humilde, se não der nas vistas, se não causar problema nenhum,
porque
e alguém um dia vai reparar, não esta
vai.
Pessoa merece tudo.
Não
sim,
vai,
depois
não
vai,
vai
cair-nos
não
no colo.
Sim,
não.
Mas temos essa expectativa,
falta de
não é?
Merecimento, e é mais comum, em dois padrões, em comum em pessoas com menor escolaridade, primeiro, que até podem estar num trabalho e acrescentar imenso valor.
Sim.
E nas mulheres. Toda a gente, homens também, mas é mais comum.
Sim, nós tivemos uma...
A mulher nunca pede um aumento. Nunca pede, quer dizer, algumas pedem. É muito raro. Ela fica à espera disso, que seja reconhecida. Porque a mulher foi, no fundo, ensinada a ser recatada no lar, a ter a sainha para baixo. Isto é cultural, isto perpetua-se por gerações. Não é? Uma mulher que se impõe, não é? Que tem uma personalidade forte, de repente, tão, tão ambiciosa, e a ambição confundida muitas vezes com ganância.
Pois.
Pois, nós falámos do síndrome do impostor no outro episódio, e que muito frequente também nas mulheres, e também acaba por ser aqui uma barreira, não é?
Sim.
Às mulheres.
Mas tem um resultado prático, que é as mulheres, não sei se isto é no mundo inteiro, mas provavelmente é esta.
Mas não é só nas mulheres,
salarial,
ou seja, estamos a falar que é mais frequente nas mulheres, mas nos homens também. E nos homens eu consigo encontrar em certas faixas etárias.
Uhum.
Ou seja, eu sou de uma geração onde se entrava, eu trabalhava no mínimo 12, 14 horas, feliz e contente, e eu não saía do trabalho e estava ali porque eu tinha trabalho. Eu devia ser grata por
sim,
ter trabalho.
Sim, estar grato de ter trabalho, sim.
Eu sou desta geração, devia estar grato por ter trabalho.
Nós também.
Portanto, que não, a pessoa não se queixava. A pessoa não se queixava, não é? Eu acho que há coisas que em termos de paradigma de trabalho ainda bem que mudaram. Há umas que me fazem confusão, que são os choques de gerações normais, não é? Normais. Há coisas estranhas para mim, para gerações mais novas. Mas há outras
tipo
que eu acho que foi... Ai, olha, porque contrato. Não aparecem nas entrevistas e não atendem telefones, de repente. É o ghost. Dão ghost. Dão ghost. Depois, mesmo quando trabalhei em grandes organizações, chegava de manhã, a pessoa vem no seu primeiro dia, no segundo não vem, não diz nada e nunca mais atende o telefone. É uma coisa que não é assim tão incomum. E se houver aqui recrutadores, escrevam nos comentários se isto não é verdade. Contem as vossas mágoas, porque eu próprio venho aqui ler também. É uma coisa estranhíssima, meio geracional, não é? Aliás, há uns memes na internet, no TikTok, de Gen Z's com Millennials, com Gen X, que é um bocadinho tipo, ah, eu agora não posso ir. Porquê? Porque estava aqui ontem de tempo tarde a ver Netflix e não consegui levantar. Então, mas isso não é assim. Não é assim que funciona. Não funciona assim. Pronto. E são coisas que me fazem confusão. Mas há outras que são ótimas, que é este respeito pelo equilíbrio do trabalho e da vida pessoal. Eu vivi numa geração que era tudo desequilibrado. Por isso é que chegou tudo aos 40 a fritar a pipoca, não é? Porque efetivamente tinha muitos burnouts, levados à exaustão, e por isso ficavas à espera de ser reconhecido. Eu estou a dar o litro e alguém vai me reconhecer, porque eu estou aqui a vestir a camisola. E de repente não querem saber.
E passam-se
saber.
20 anos.
Não querem saber. E tu deste aquilo, desta tua vida. Muitas vezes desta tua vida.
Sim, sim, sim.
Faltaste a jantares, de compromisso, da família, desta tua vida toda. Depois chega a dar a conclusão de para quê? Não é? Então isso também é muito comum, essa falta de merecimento em algumas gerações. Portanto, eu estou a trazer os padrões mais comuns.
Sim, eu acho que começamos a devagar ver as pessoas a terem mais noção de que a vida tem diferentes áreas.
Claro.
O trabalho, a carreira é uma delas, mas existem outras muito importantes. Uma delas também será os relacionamentos, e portanto, se nós sacrificarmos tudo em prol de uma das áreas, as outras vão ficar todas,
claro,
não é, a perder.
Tu até viste aquele estudo que dizia que muitos casais, por problemas financeiros, que os problemas financeiros eram um mote de divórcio.
É um preditor de divórcio.
Mas portanto, é uma consequência, é tipo a consequência máxima para um casal, não é?
Interessante que esse estudo é um estudo de 2012 e, portanto, não sei se houve, pois, agora um mais atual, porque seria giro vermos se as gerações estão a olhar para isto de outra maneira e a ter uma capacidade de, dentro de um casal, ter uma maior transparência, falarem um com o outro e não ser um problema tão pesado. Acho que não vamos saber já.
Não precisamos de números atualizados, porque depois há percepções que podemos ter, não é? Mas pode estar sempre enviesado do conjunto de casais com quem nos damos.
Mas tu tens um bocadinho essa noção, não é? Tu fazes regularmente cursos, eventos ao vivo, como vais ter agora já dia 24 no Numa Arena.
Sim, vamos percebendo alguns comportamentos. Pois é, um defeito de quem faz mercados financeiros, que é padrões. Estamos sempre há duas coisas. É que me faz. Eu gosto muito de números e gosto muito de pessoas. E trabalho, por isso eu encontrei o meu ikigai. Eu sou extremamente feliz a fazer o que eu faço. E então gosto muito de estudar também economia comportamental e perceber, ao contrário do que as pessoas pensam, e eu digo muitas vezes, entender o comportamento das pessoas é o que me ajuda até a definir bons investimentos. Ajuda-me a definir, porque, repara, uma empresa que vende, a empresa vende a pessoas, são pessoas que sempre que compram é feito por pessoas, então nós temos sempre pessoas envolvidas. Quando nós percebemos alterações de comportamento, de padrões, de paradigmas de trabalho, como tivemos o trabalho remoto, por exemplo, de repente temos trabalho remoto, todos os investimentos imobiliários em espaços comerciais, de escritórios... Não é preciso ser bom, conseguem perceber. Portanto,
claro.
Muitas vezes eu até digo nas nossas formações, até mais de mercados financeiros, que é atenção ao comportamento das pessoas. Porque o comportamento, depois aquilo vai se materializar na economia, mas o comportamento que começa devagarinho e se vai massificando, isto vai promover uma alteração de paradigmas, uma alteração também das vendas, das empresas. Nos casais, eu posso ter aqui um viés um bocadinho dos casais com que eu falo, eu sinto nas gerações mais novas que há menos pruridos a falar de dinheiro. Os que falam. Porque não é um tópico assim tão sexy para... Eu gosto.
Não é sexy.
Mas é, não é? Há outras... quer dizer, se pensarmos bem, com 20 anos, o que é que a pessoa queria? Andava ali na fase do namoro, depois era à universidade, e se tipo, hoje em dia, se ele viu a minha mensagem, se viu, deu o like, portanto, estamos muito na descoberta do outro,
mas
não é? Da conquista do outro.
Há o problema do dinheiro às vezes ser demasiado sexy, que é uma das coisas que nós vemos, uma das coisas mais pesquisadas do mundo é quanto é que o ator de Hollywood, o não sei quem ganha, não é?
O que vem nas gerações mais novas, e aí nota-se, que é este, o luxo. Esta noção do luxo, e muito promovido por youtubers, por aqui uma certa camada, uma coisa que é estranhíssima hoje em dia, mas que eu não vi há uns anos, os objetos de desejo das raparigas de 20 anos, uma carteira X, da marca Y, e de repente se andar 20, 30 anos para trás, não eram tanto esses objetos de desejo. Sempre houve. A pessoa queria as calças da Levis, queria os tênis. Não sei quê,
provavelmente,
não é. Mas não era no luxo.
Não,
é isso que eu estou a dizer.
É outro nível.
Achas que é outro nível? Sim, eu acho que as redes sociais.
Porque massificam a ideia de que é.
Mas tu antes não sabias, antes era secreto. Os jogadores de futebol sempre ganharam.
Mas o jogador
os
não está ao nível para ti. Percebes? Imagina. Uma coisa é eu estou a falar nas grandes cidades, e a questão depois da rede social é que deixa de haver a cidade. Porque
exato.
A menina que está no campo está a ver a que está na cidade.
Claro.
Então tem o mesmo objeto de desejo, porque quando nós vamos para o lifestyle, de repente estão em ótimos hotéis. Na minha geração isso era a minha mãe e as amigas dela. Eu hoje olho e digo, mas como é que elas têm aos 20 anos capacidade financeira para andarem nestes hotéis, terem estas carteiras, e de repente fazem tudo por aquilo. Fazem tudo por aquilo. E isso é uma alteração, não é? É uma alteração de comportamento. Tanto que as marcas já perceberam isso.
Claro.
E começa a haver objetos já para uma faixa etária mais nova. Para começar, porque tenta-se sempre a faixa etária mais nova porque vai ser o consumidor também do futuro. Mas hoje em dia já não é o consumidor do futuro. É o consumidor de agora. Que é uma coisa...
Isso é um bocado assustador.
Mas o que me assusta mais aí é uma espécie de pensamento mágico que existe associado a isso, que é... Eu, se tiver um canal de YouTube ou se tiver uma coisa qualquer, eu vou estalar os dedos e compro Lamborghini e ando de não sei quê e vou não sei aonde, sem ter nenhum esforço, sem ter que fazer algum
às
trabalho.
Isso é uma
isto.
Falácia, não é? Quer dizer, até há muitas coisas dessas que são fake, não é?
Pois, exato. A maioria.
E esse é que é o ponto, é estarmos a vender um sonho que não existe.
No outro dia falaram-me de uma conta do TikTok que é do... Esta conta do TikTok tem milhões de seguidores, uhum. E é o back-office de uma empresa de jatos privados que não existe.
Já sei.
E esses são só eles ao telefone a dizer então queremos, tenho um grupo de 10 amigos e queremos reservar um jato privado para ir não sei onde, quanto é que custa? E eles dizem o preço e não sei o quê. E tu vais ver, e já há pessoas a falar sobre aquilo, não existe a empresa. Mas o que eles ganham no TikTok com os milhões de visualizações que têm... Já é quase como se fosse uma empresa.
É uma coisa estranhíssima, não é? Isso é aquela parte em que eu estava a falar há bocado, que é, eu sou muito empática com tudo, mas há algumas em que há comportamentos que me causam estranheza pelos meus valores.
Estamos a ser boomers agora, não é?
Não é? Assim, causam-me estranheza pelos meus valores. Mas que é importante não criticar no sentido de afastar, mas perceber o que é que leva a isso. Isso é uma coisa que nós estamos sempre a estudar na economia comportamental. O que é que leva a isso? E eu gosto depois de entender o porquê. Eu gosto de entender o porquê de tudo. O que é que leva um jovem a chegar aí e perceber depois em casal se efetivamente o tema, se entra o tema do dinheiro pela questão dos sonhos, ou se de repente é este desejo que existe de uma geração de sucesso, mas também há outros que não. Ok? Também há outros que não. Faltam-nos os dados. Portanto, é o que eu estou a dizer.
Tu concretizas isso de uma maneira muito, muito democrática, que é... Eu lembro-me muito deste teu título, do zero à liberdade financeira. E a liberdade financeira pode significar coisas Sim. muito diferentes para cada pessoa, não é?
Sim, olha, estava
e
ontem...
isso é um sucesso.
É, ontem a falar, estava num jantar e estava a falar até com o CEO de uma empresa que dizia que os sobrinhos, portanto, na casa dos 20 e poucos anos, tinham ido viver para um... Era para perto de Caminha, ou seja, tinham deixado a cidade. E já há muitos jovens, portanto, um casal jovem que sai da cidade, que, portanto, quer... E na altura, os pais sempre a questionaram, como? Mas vais deixar o bom emprego? E agora vais sair daqui? Nós queremos uma vida mais simples. E atenção, portanto, não são todos os jovens. Por isso é que eu digo, preciso de dados, porque claro. Senão ficamos enviesados. Qual é que é o mal das redes sociais? É que o algoritmo, a gente vê uma coisa e depois está-nos sempre a mostrar a mesma coisa. Okay. E ficamos com a noção de que o mundo está assim e o mundo não está assim, o nosso algoritmo é que está assim.
E essa é uma boa diferença.
Olha, estava aqui a pensar, então podes deixar algumas dicas para os casais de como é que eles podem comunicar melhor e ter aqui que as finanças pessoais não sejam um peso tão grande dentro uhum. daquilo que são que é um relacionamento.
Uhum. A base, a comunicação é fundamental e primeiro terem uma conversa franca, sem julgamentos. Ouvimos e não julgamos, como aquele. É uma conversa sem julgamentos, entender o que é relevante para ti. O que é relevante? O que é que tu valorizas? Uhum. Às vezes pode começar com perguntas simples, do género, se tivesses todo o dinheiro, o que é que fazias? Ou, não dizer todo o dinheiro, mas se tivesses 100 mil, 200 mil euros, 300 mil euros, o que é que fazias mesmo agora? E escutar o outro, escutar os seus desejos pessoais, não é de, vou ver se ele diz alguma coisa em casal ou se ia gastar o dinheiro todo. Não julguem, não é? Sim. Não julguem. Mas ouvir, escutar, é o outro elemento, dizer como é que. Às vezes é aquela brincadeira de se me saísse o Euromilhões, o que é que eu fazia?
É que projetam-se os sonhos e os medos ao mesmo
não
tempo.
É? Fazia isto, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Portanto, quando depois nós entendemos, mas porquê? Porquê que para ti era isso? E ajudavas o teu pai ou a tua mãe, mas o que é que fazias isso? Porquê que isso é importante para ti? E quando nós tentamos entender o outro, saímos da componente crítica, nós abrimos espaço à relação, não é? E abrindo esse espaço à relação, ok, que objetivos é que nós temos em conjunto? Que objetivos é que nós temos? Começar a construir objetivos em conjunto vai-vos aproximar. Mas construam. Para o objetivo em conjunto, quase sempre o dinheiro vem lá no meio, porque para a concretização do objetivo, mesmo que seja, vamos saltar bungee jumping os dois, pronto, aquilo, a não ser que tenha um amigo que vos ofereça, isso de algum modo vai implicar fazer uma poupança, estabelecerem que é um objetivo e procurarem como é que eu vou concretizar esse objetivo, definirem também as tarefas e está tudo bem. Tu és, olha, se puderes ficar com as compras, eu vou confiar em ti.
Se tu és bom naquilo, não é?
Tu ficas com as compras disto, isto, isto, pá. É, fazemos e poder fazer uma reunião, no limite, vá, uma por mês, onde olhamos para as finanças em conjunto.
Check-ups.
Não é?
Sim.
Falamos sobre isto. Não é, atenção, não é... O financeiro vai-me apresentar as contas.
Não vamos ter apresentação de resultados.
Exatamente. Assembleia Geral aqui de casa. Estão convocados. A convocatória. Mas olhar, Jana, estás mais aí por dentro. Como é que estamos? Investimentos é que fazemos? E também escutar. Porque depois também... O financeiro também gosta de ser ouvido, porque assumiu ali um papel, claro. Coordenou, não é?
Estás a ouvir?
Estou a ouvir.
Coordenou ser ouvido e dizer, olha, eu acho que devíamos fazer aquilo, mas o financeiro também não virar autoritário, que é, vamos fazer e vai escutar, o que é que tu achas? E o outro lado muitas vezes diz, o que tu achaste está bom para mim, não é? E isso parece um desinteresse da outra parte. Portanto, num momento em que fazem essas reuniões e essas conversas, têm que estar genuinamente interessados. É? Eu tenho áreas completamente diferentes de interesse do meu marido e quando ele veio com aquele brilho no olho, não há nada mais romântico do que a gente interessar-se pelo interesse do outro mesmo quando não é o nosso. Isto é um altruísmo.
É verdade.
Eu não quero saber, na realidade, aquela coisa do carro, okay? Não quero saber. Mas o olho brilha. Isso é amor. Eu estou ali para o outro, porque quando eu chegar a dizer, tu não imaginas o que aconteceu, eu quero que outra pessoa minha, eu encontrei um hotel incrível, vamos ficar e vamos de férias e isso, e a outra pessoa, está bem, marca. Não. Não, nunca mais vou marcar nada na vida, não é? E aqui pode começar uma discussão, portanto, esta admiração e o interesse e respeito pelo trabalho do outro e pensar que estão a trabalhar em conjunto e olhar. Mas o que é que tu gostavas de fazer aqui? Ai, eu agora aqui estou mais focado no trabalho, Cris. Mas o que é que te preocupa aí no trabalho? E achas que vamos conseguir fazer alguma poupança disso? Eu tinha pensado e trazer, cada um traz, não é trazer pedras, é trazer soluções para a relação.
E reconhecer sempre a pessoa que tem o Excel, que dá muito trabalho.
Sim, sim, reconhecer sempre, o tempo todo.
Pronto, mas também a dizer que...
Mas que é ótimo ter uma pessoa do Excel. A esta hora estão casais a ouvir, olhar um para o outro e dizer, eu não sou do Excel, tu também não és do Excel. Quem é o tipo do Excel? Quem é a pessoa do Excel?
Quando é que está a pessoa do Excel? Olha, onde é que está? Para quem ainda não tem Excel e que gostava de ter, ou quem tem Excel e sente que precisava de mais companhia, tem a Bárbara, não é?
Sim, eu sou o Manibar dos... Esse é o nosso conselho. A quantas pessoas é que nós já tentámos dar este conselho?
Já demos, eles ouvem.
Houve o Manibar desde o episódio 1. Toma lá este livro. E se puderes, agora dia 24 de maio vai ao Summit também já agora.
Sim, e levar... E para os casais, deixar aqui uma dica, porque é um feedback dos casais que nos ouvem e que tinham dificuldade em pôr a cara a metade. Pôr o podcast, eu sei que há pessoas que já não aguentam ouvir a minha voz, porque a outra... Imagina, o que quer convencer o outro mete o podcast a dar no carro. E a coisa... Escolher alguns ali mais ou menos estratégicos, porque há uma altura... Não obriguem... É pelo exemplo, é sempre pelo exemplo e pela mudança que acontece. E isto, tanto nos casais como para os amigos. Os amigos não querem saber até que um dia... Olha lá, mas tu tens o que é que se passa? Tu tens os investimentos, mas então... E começam a fazer perguntas.
E às vezes vem no segredinho. Do não sei o quê.
Isto
é sério? Isto é para pôr? É para investir?
No início éramos os malucos, não é? Agora, porque há um momento... Que é que ele fica? Há um momento qualquer que vai entrar. E o que eu sinto nos casais é que me dizem: ah, Bárbara, às vezes estou a ouvir o curso, tiro os fones e ponho um alto. E há qualquer coisa que do outro lado diz: mas o que é que ela disse aí?
A Adriana fazia-me isso. Olha aqui o que ela disse. E sabes o que é que... Agora estou-me a lembrar do início dos inícios. Isto foi para aí, pandemia.
Sim.
E eu, a minha primeira surpresa foi: como é que esta pessoa, que eras tu, está tão entusiasmada a falar sobre este assunto? Isso foi o que me pegou. Honestamente, isso foi o que me pegou, porque eu adoro pessoas entusiasmadas a falar sobre coisas. E isso foi uma coisa que nos aproximou até depois no futuro.
Sim.
Mas a Adriana inicialmente interessou-se realmente por aquele conteúdo e aproximou, e o que me aproximou dele foi essa tua paixão e esse teu...
Então apanhei o casal, no fundo, é bom, não é? Um pela empatia e comunicação,
sim,
o outro pelo conteúdo, não é? Um lado mais analítico.
Ela analisou,
o Excel, precisava do Excel,
sim,
não é?
Sim.
Mas isso é bom, e para mim, muito obrigada aos dois aqui pelo feedback, porque é essa mensagem também que procuramos passar, tanto no podcast como no MoneyLab, na nossa escola de educação financeira, que é: não tem de ser aborrecido. É isso que eu defendo. Não tem que ser aborrecido. É cinzento muitas vezes. Muitas vezes o tema é denso. E aliás, eu muitas vezes, indo a Wall Street, indo a Davos, é tudo, eu noto, não é? Quer dizer, eu estou no meio deles. E é sério. É sério. A linguagem é hermética. É difícil. E afasta as pessoas. Porque eu próprio, quando comecei a minha jornada, houve uma altura que tenho que fazer o clique para eu perceber. Mas espera lá. Isto não é só pós-dinheiro. E se eu fizer o que eles estão ali a dizer, meio em segredo? Porque era meio elitista quando eu comecei.
Sim.
Era elitista. Isto era uma elite financeira que sabia um segredo que a gente não podia saber. E que eram fórmulas. E aquilo era tudo muito complexo. E o que nós procuramos fazer é dizer: não, isto não é complexo. Não se deixem enganar. Vocês podem fazer. Nem sequer precisam de muito dinheiro para começar. Mas se efetivamente querem criar património, têm de começar, mesmo com pouco. E isto muda
a
vida.
Isso é romper uma barreira gigante.
Isto muda a vida das pessoas. Isto transforma a vida das pessoas. Mesmo a quantidade de pessoas que até da pobreza já saíram. Isto é muito impactante.
Claro.
Casais que me vêm agradecer porque estão juntos. Isso é muito gratificante.
Uau.
É muito bom saber que... Estava-me a lembrar, a recordar um casal que até marcou muito, porque a relação estava perclitante, estavam a pensar em migrar e os filhos tinham saído completamente da equação, porque não havia capacidade financeira. E hoje já tenho a fotografia do pequeno, não é? E estão cá, e não foram para fora. Quer isto dizer: ah, mas é uma solução mágica? Não, não há soluções mágicas. Há método... Há uma metodologia que nós temos, há um passo a passo que nós explicamos como é que podemos fazer, e quem se compromete, porque temos que fazer, temos que pôr as mãos na massa. Não é agora, é 3 pelinhos ao pé coxinho e damos uma volta, metemos 2 moedinhas no milheiro e digo: vou ficar rico, e vou ficar. Não é!
Estou à dança da chuva para isto.
Não existe isso. Agora, o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas querem o resultado sem fazer a ação. E isso não existe. Porque senão aí ficamos o quê? E eu até vim gravar aqui há pouco. Ficamos premiados a burlas. Porque vão-nos vender o conto do vigário. Vão-nos vender uma coisa que a gente quer ouvir. Quer não dar trabalho, rende sempre, dá muito. É mentira. É mentira. Pois. É uma falácia.
É um risco.
É um risco. E depois pode comprometer a evolução financeira, porque a pessoa até pode ter umas poupanças. O casal até pode ter umas poupanças. Muitos deles até têm, mas não fazem nada. Meu Deus, ouçam um podcast. Façam qualquer coisa. Vão ao evento dinheiro do parado, something. Isso é que não. Pronto, isso é que não. Têm o dinheiro parado. Mas depois a única coisa que fazem é, ok, ouvimos este podcast, ótimo, levantou aqui a necessidade de vamos saber mais sobre isto, mas depois quando dou por mim, vou saber mais sobre isto, mas vou cair numa burla, vou cair numa fraude, porque estou a ouvir pessoas sem serem credíveis, sim, porque hoje em dia, pois, nas redes sociais, não é fácil às vezes deslindar o que é verdadeiro, o que é que não é. Mas é sobretudo importante que as pessoas fiquem alerta, que acompanhem fontes fidedignas e que iniciem a jornada, porque vale a pena. O grau de liberdade que se ganha é impressionante. É impressionante. Dorme-se descansado.
Sim, paz de espírito.
É isso. É, não é verdade. E isso é muito bom. Essa pode ser um patamar para muita gente da liberdade financeira. A paz de espírito, que de repente eu não tinha.
E é transformador na tua vida. Pode
porque deixas estar sufocado a pensar como é que é amanhã, como é que é, como é que não é, e de repente. Ah, e depois vêm os críticos. Preparem-se para os críticos. Preparem-se. Mas tu achas que vais ficar milionário com isso? Mas esse é aquele que daqui a 6 meses volta e diz: mas espera lá, tu tens uns investimentos. Fala assim baixinho, não é? Mas era aquele que criticava a jornada quando a gente descobre: ok, eu não quero ser o próximo diretor financeiro, eu não vou ser analista, mas eu vou assumir as rédeas da minha vida financeira. Eu vou trazer mais paz à minha família.
Em casal, isso pode ser uma coisa muito importante. E para terminarmos, que é o facto de alguém ir à frente. Às vezes dentro do casal também existe isso que estávamos a dizer, do exemplo do amigo que fala baixinho. Às vezes existe no casal. Claramente aqui entre nós aconteceu, a Adriana foi à frente e eu comecei, para lá, isto pode ser uma coisa que realmente vai mudar a nossa vida. Sabermos mais sobre um assunto, como é que não tínhamos pensado nisto antes? Eu que adoro aprender, como é que nunca tinha chegado a esta iniciativa de preciso de aprender sobre dinheiro? Preciso de falar sobre isto. Que coisa tão importante.
Ah, isso é comum. Eu acho que é o mais comum. As pessoas falam sobre dinheiro, mas não percebem que, tal como as outras coisas todas, é algo que tu tens que aprender a fazer, a manter, a fazer crescer. Sim. Não é só adquirido.
Sim, e porque se tu pensares bem, tu sais da escola, da universidade, começas a trabalhar e vais ali um bocado aquele go with the flow, não é? Ah, tenho que comprar uma casa, como é que é? Tenho que passar um recibo verde. Como? Agora ainda vão à net, não é? Eu comecei do tempo que havia uns blocos ainda para passar. Mas vou à net. E depois se calhar preencho aquilo mal. Não sei o que fazer, mas vou falar com quem? Com a minha mãe, com o meu pai. Eles próprios não têm muita literacia. Têm a literacia da vida, não é? O que a vida proporcionou. E portanto, as pessoas fazem o melhor que conseguem com aquilo que têm, não é? Agora, o que temos procurado fazer é trazer esta consciência de que é fundamental nós sabermos sobre literacia financeira, porque isso vai ser uma ferramenta empoderadora na própria vida.
Isso é fascinante. Obrigado, Bárbara. Muito
obrigada. Obrigada aos dois.
Tens aceito este convite. Encontramos dia 24 no Meu Arena.
Porque o João Paulo vai ser o apresentador.
Eu só vou lá animar as pessoas. Tu é que vais lá dar o conteúdo, entusiasmá-las, ensinar-lhes coisas, mudar-lhes a vida. Portanto, tu é que vais fazer tudo.
Fica o convite.
Muito obrigado. Eu vou lá assistir.
Muito bem, obrigada.
Quem te convidou? Desculpa lá, tu tens que ir tratar do Excel. Não, não, na fila da frente.
Na fila da frente.
Acho bem.
Muito bem, obrigada. Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.